quando nós médicos somos formados, ninguém ensina a gente sobre como montar um consultório, como fazer um planejamento de carreira, como que você se prepara, qual especialidade que você deve fazer, que você mais se adapta. Então a gente fica meio perdido no mercado e a gente acaba entrando num efeito manada. Aí eu penso, se eu quero resultado diferente, eu não posso fazer a mesma coisa. Eu tenho que fazer algo diferente para ter resultado diferente. Quando você fez o primeiro, quando teve a primeira palestra, que teve o primeiro insight, aquilo foi como uma bomba atômica na minha cabeça. Aquilo abriu um clarão na minha cabeça. Era aquilo tudo que eu sempre pensei que estava ali meio adormecido, que falou, não, pera aí, ninguém te ensina a sair da caixa. Todo mundo quer que você seja na caixa porque você controlado é mais fácil. Você não é um risco, né? O que eu posso dizer para você que foi o mais importante em relação a essa mudança foi a situação de quando nós médicos somos formados, né, ninguém ensina a gente sobre como montar um consultório, como fazer um planejamento de carreira, como que você se prepara, como que você deve, qual especialidade que você deve fazer, que você mais se adapta. Então a gente fica meio perdido no mercado e a gente acaba entrando num efeito manada, né? Que você segue o fluxo. E aí você faz o que todo mundo faz, né? E todo mundo reclamando que a vida de médico está cada vez pior. Mas aí você pergunta e você olha e todo mundo continua fazendo a mesma coisa. Aí eu penso, se eu quero resultado diferente, eu não posso fazer a mesma coisa. Eu tenho que fazer algo diferente para ter resultado diferente, né? E aí você tem que olhar o seguinte, ok, preciso de resultados diferentes. Quem eu quero ser? Quem é a pessoa, quem é o médico que eu vejo que é uma referência na minha área, na minha especialidade, que eu quero ser? Ok, vamos ver o que ele está fazendo, vamos ver qual é, o que levou ele a chegar nesse ponto. Então aí você começa a fazer um benchmark em relação a quem você quer ser. Ah, ok, vamos fazer isso. E aí depois disso você procura se especializar dentro daquela situação. E eu sempre gostei de gestão, né? Eu já fui diretor de hospital, já fui várias vezes, já fui coordenador médico. Mas aí você entra naquela situação, naquela zona de conforto, que você coordena equipe, que você opera, né? E aí você fica naquela situação, você vai para o consultório, você volta, você opera. Aí você precisa ganhar mais dinheiro, você aumenta o número de cirurgias, você começa a atender mais. E aí você sempre depende de uma coisa, que é a coisa mais importante que a gente tem, que é o tempo. Então a gente vive escravo do tempo. A gente começa a trocar a nossa qualidade de vida, o nosso resultado financeiro pelo tempo. Só que aí você perde o principal, que é o que você pode aproveitar do tempo. Então é aquele troca tempo pelo dinheiro, né? Uma das pessoas que eu acompanho, ele sempre fala três coisas, né? Só existem três formas de você ganhar dinheiro. Aqui 95% das pessoas fazem, que é trocar tempo pelo dinheiro. Você vai, trabalha e é remunerado por isso. 3% da população faz é você pegar, fazer uma poupança. Você pega o seu dinheiro, guarda e investe, mas você só vai conseguir ter esse dinheiro no longo prazo, porque você vai poupar um pouquinho todo mês, que é uma previdência privada, um fundo de ações, ou investimento, e aí você vai ser remunerado daquele dinheiro, mas você só vai ter o crescimento, você nunca vai ter um crescimento exponencial, você só vai ter um crescimento aritmético, porque é um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. E aí tem 1% que faz, que são os empreendedores, né? Que são aquelas pessoas que dão saltos de rendimento, que saem, que as pessoas falam que apareceu. Não, essa é a pessoa, foi a pessoa que enxergou o que ninguém quer ver. Que é aquele livro que fala do Oceano Azul. Então, nós temos que procurar o Oceano Azul, porque o Oceano Vermelho está aí para todo mundo nadar nele. Então, você vai brigar com o tubarão. Então, você tem que procurar o Oceano Azul. Então, você tem que procurar o que ninguém está fazendo. Então, aí você tem que linkar as duas coisas. Número 1. O que eu quero ser? Número 2, quem são as pessoas que estão fazendo e estão chegando na onde eu quero ser, onde eu quero chegar? Número 3, como fazer isso? Vamos procurar esse Oceano Azul. Então, são essas coisas que eu sempre tive isso em mente, mas eu nunca consegui organizar isso, né? E aí, quando o meu sócio me convidou para ir no Raimed, né, eu olhava, sempre aparecia
Propaga.
a seu Reels
Ah, tá,
no meu
Instagram.
Instagram. E aí eu sempre falava, não, mas é possível, o jeito que você falava, eu falava, não, não é possível, isso daí não pode dar certo. Aí ele falou assim, não, eu fiz minha inscrição, faz a sua. Aí eu falei, eu sei o seguinte, eu posso me arrepender de ter ido, mas eu não posso me arrepender de não ter
É.
ido. Então eu prefiro me
Boa.
arrepender de ter ido. Então eu vou. Aí eu fui. Aí quando você fez o primeiro, quando teve a primeira palestra, que teve o primeiro insight, aquilo foi como uma bomba atômica na minha cabeça. Aquilo abriu um clarão na minha cabeça, que era aquilo tudo que eu sempre pensei que estava ali meio adormecido, que falou, não, peraí. E aí quando você mostrou a situação, e aí depois, no segundo dia, a gente foi conversar, e aí entramos na mentoria do Black e posteriormente do Boss, que é o Mastermind, né? Então aí eu pude ver a certeza que aquilo dá certo. Por quê? Porque tem um método. O que fez realmente eu acreditar no Mestre Celebridade é porque o Mestre Celebridade é um método. Um método que ele está sempre sendo aferido, que ele está sempre sendo avaliado, ele está sempre sendo checado, né? E como tem aquele velho ditado, né? Tudo que você não mensura, você não é tudo que você, se você não tem dados, você não consegue mensurar. Então, se você tem um método, você consegue mensurar cada etapa daquele método. Então, você consegue ver aonde você está errando, porque você chegou no ponto A. É para você ter um resultado X. Você não está tendo, você tem que olhar para o método. Aí você tem que fazer um checklist. Fiz isso, fiz isso, fiz isso. Opa, não fiz isso. Isso aqui está sendo feito correto? Não. Então aí você olha para trás, você faz o checklist, aí você consegue fazer uma interpretação por que que você não chegou naquele local. Ou senão o negócio começou a dar muito certo. Você fala, uau, deu muito certo. Aí você começa a fazer um checklist. Aí você começa a ver o que que levou aquele resultado a dar tão certo. Você falou, foi essa atitude, foi essa ação aqui que potencializou o resultado. Aí você tem que aproveitar aquilo. Então, vamos melhorar isso daqui para escalar mais. Então, e isso é muito importante, né? Porque eu sempre acredito em processo. Tudo é processo, né? Não existe sorte. Existe processo. Eu sempre falo o seguinte, você precisa ter ter um objetivo. Primeira coisa, você tem que ter um objetivo. Você tem que ter um objetivo. Quem não tem um objetivo não chega em lugar nenhum. Sempre tenha isso em mente. Se você quer chegar em algum lugar, primeiro você precisa saber aonde você quer chegar. Se não for, você não vai chegar em lugar nenhum. Onde você quer chegar? Ah, não sei. Ah, quanto você quer ganhar? Ah, não sei. Ah, quanto você quer? Eu quero ser rico. Mas rico quanto? Porque se você olhar para uma pessoa que ganha 5 mil reais, se você falar para ele que vai ganhar 50 mil, ele vai achar que é rico. Se você falar com uma pessoa que ganha 1 milhão por mês, se ele falar que você vai ganhar 50 mil, ele vai te chamar de pobre. Então, não existe muito dinheiro nem pouco dinheiro. Tudo depende do ponto de referência. Que referência você quer se referenciar? Então, eu sempre falo o seguinte, tem um objetivo. E esse objetivo tem que ser claro, escrito e preferencialmente específico. Eu quero ter dinheiro. Quanto dinheiro? Eu quero ganhar muito. Quanto é muito? Eu quero viajar. Quantas vezes por ano? Para onde? Quando? Porque a sua mente começa a trabalhar. Porque a sua mente, ela é. A sua mente é a sua maior protetora. A sua mente, ela te protege para o bem e ela te protege do mal. Então, se você começa a falar que uma coisa é ruim, quando ela vê que você está indo para aquele caminho, ele começa a te puxar para o lado, ela começa a te diferenciar. Quando ela fala que é boa, ela começa a te levar para aquele lado. Então, se você não tem isso claro na sua mente, ela fica perdida. É como se você pegar o carro, eu sempre dou esse exemplo, você vai sair de casa. Aí você chega assim e vai falar para o Waze assim, hoje eu quero sair de casa. Aí ele vai falar, tudo bem, aonde? Ah não, eu quero sair de casa. não sei, eu quero ir para qualquer lugar. Então, ele vai te levar para qualquer lugar. Agora, se você fala, eu quero ir para São Paulo, ele vai te levar para São Paulo. Quando chegar na entrada de São Paulo, ele vai perguntar, aonde São Paulo? São Paulo é muito grande. Então, quanto mais específico você for, mais a sua mente vai te ajudar a chegar naquele objetivo. Muito bom. Porque ele vai canalizar toda aquela energia para aquele ponto. Então, para a gente não ficar frustrado, eu sempre penso, né, a gente tem que fazer objetivos de curto, médio e longo prazo. E, né, sempre quando a gente tem um objetivo, a primeira coisa, né, um dos livros que eu acho assim, fantástico, assim, que para mim é como se fosse dois livros que eu acho que você tem que ter, né? Número um livro de ensinamento muito forte em relação a como viver, a como se relacionar com pessoas, como você respeitar os outros, é a Bíblia, né? A Bíblia é um livro de ensinamentos muito importante, né? Você não tem que olhar a Bíblia como um livro de história, como um conto de um profeta ou de Jesus ou nada. Você tem que olhar aquilo como um livro de ensinamento, como você deve se comportar, como você deve se relacionar, como você deve respeitar o próximo, como você deve se portar. E um livro assim, que eu achei muito importante é Quem Pensa em Riqueza.
Napoleão.
De Napoleão Hill. Aquele livro é espetacular, né? A história dele lá na década... O livro foi escrito na década de 20, quer dizer, 1920, 1930, quer dizer, um negócio impensável, né? No crash da Bolsa de Nova York, né? Ele fala quantas vezes ele quebrou. Ele monta, né, um processo, né?
Muito que, bom.
Por quê? Ele montou um processo seguinte. Ele viu quem era rico, ele viu as atitudes que os ricos tinham. E ele começou a compilar aquelas atitudes e começou a entrevistar aquelas pessoas ricas. E ele fez esse método, né? Que é o método do...
Fantástico.
Do Napoleão Hill. Quem pensa rico. E lá é o que, uma coisa que eu achei assim, muito importante, é que ele fala o seguinte, né? Para você chegar num objetivo, para você chegar onde você quer... Eu sempre falo, né, Vitor? Eu falo para todas as pessoas. Você tem que ter 5 pontos que vão te levar ao sucesso. Né? O ponto número 1 é a decisão. Você tomou uma decisão? Você tem que tomar uma decisão. Eu quero. Tá?
Começa pela decisão.
Começa pela decisão. Na decisão, aí quando você tomou a decisão, aí você tem que perguntar para você mesmo. Eu estou disposto. Você está disposto a fazer isso? Você tem que estar disposto a fazer isso. Porque aí tem um preço a se pagar, né? Nada vem de graça, nada vem do céu. Não existe almoço grátis, não existe magia, só em filmes. Isso é assim, aí você tem que estar disposto a fazer isso, porque vai ter... Não é uma linha reta, né? É uma jornada, e essas jornadas têm altos e baixos, têm reveses. Às vezes você pode andar para trás, mas você tem que... Por isso que você tem que ter um método, você tem que reavaliar onde você errou, aprender. E porque a derrota é sempre um aprendizado, né? Você pode olhar uma derrota como uma frustração e uma derrota como um ponto de aprender. Não, errei, perdi aqui, opa, então eu vou rever aqui por que que aconteceu isso. Então eu vou aprender para não acontecer de novo. Então você sempre tem que olhar o lado positivo da coisa, eu sempre procuro olhar o lado positivo das coisas, né? Então você toma uma decisão. Você está disposto a fazer isso? Aí você tem que ter um objetivo claro. Esse objetivo, você tomou a decisão. Eu quero, estou disposto a fazer isso. Claro. Ponto número 1. Um objetivo é uma decisão com um objetivo claro. Ponto. Ponto número 2. Você tem que montar um plano para chegar lá. Organizado. Baseado, no caso meu, né, para eu mudar ter essa mudança na minha carreira como empreendedor, né, foi, né, pegar e entrar no médico, no Sammy Black, que foi um método de sucesso testado e que você tem que seguir um método. Você não pode ter o resultado se você não seguir um método. Então, você tem que seguir um método. Então, aí você tem que ter o método. E, baseado nisso, você tem que ter um plano organizado. Aí você tem que ter um método de marketing, você tem que ter um método de gestão financeira, você tem que ter um método de como organizar suas finanças, você tem que ter, pensar de como organizar sua carreira, você tem que olhar dentro da sua carreira oportunidades de crescimento, oportunidades de fazer o oceano azul, qual up-to-date na sua carreira e que ninguém está fazendo, o que você pode fazer. Uma das coisas que eu fiz na minha vida foi em 2016, né? Foi a mudança na minha... Uma das mudanças na minha... Como médico cirurgião do quadril foi em 2016, que eu fui convidado para ir em Cleveland. E foi eu e um colega meu. Um de dois. Eu e um colega meu. Você vê como a decisão leva você para resultados diferentes. E eu fui lá e fiquei tão empolgado com a técnica de acesso anterior da cirurgia do quadril que eu falei, não, é isso. Falei, cara, o negócio é muito lógico. Você não desinsere nenhum músculo. Você faz com acesso direto. Você opera com a radioscopia, que é o raio-x, para te ajudar a posicionar. Você vê tudo. Isso é espetacular. Já meu colega foi comigo e falou, não. Estou acostumado a fazer isso, sempre deu certo, eu vou continuar assim. E eu fui, fiquei, a gente fez, né, um treinamento em cadáver fresco, depois tive aula, e depois eu voltei para o Brasil, comecei a fazer alguns, e aí eu falei, não, quero aprender, aí eu fui descobrir um congresso nos Estados Unidos que era especializado só em acesso anterior. Aí eu me matriculei, fui lá, e lá nesse congresso tinha também um curso de cadáver fresco. E lá foi o start. Aí eu pude treinar, pude ter os médicos dos Estados Unidos mais experientes em acesso anterior. E aí eu fui. Aí eu comecei a fazer. Em 2018, aí eu comecei a fazer. Aí eu comecei a fazer mesmo de verdade. Não assim aleatoriamente. Eu comecei a fazer. Aí no início foi sofrido, porque tem a curva de aprendizagem, é mais lento, mas eu continuei. Persistência. Aí em 2019 eu fui de novo. Cada vez que eu ia nos Estados Unidos, eu aprendi uma coisa nova. Eu vi aquela dificuldade. Quando eu vi o cara, eu já ia direto naquela dificuldade. Então eu já pegava aquele insight. Resolvi o problema. Hoje, o que que aconteceu? Hoje eu sou uma pessoa que eu sou instrutor.
Referência.
Hoje, no país, hoje vem médicos do Brasil inteiro treinar comigo em Sorocaba, né?
Valeu a pena pagar aquele preço.
Valeu a pena. Então, o que que acontece? Hoje eu estou aqui, você fala, ah, não, mas hoje você está aqui, mas... naquela época, ninguém acreditava que aquilo ia dar em nada. Porque estava todo mundo na zona de conforto de fazer o que sempre fez. Mas você sempre tem que pensar o seguinte, você sempre tem que acreditar numa tendência desde que ela seja baseada em evidências. Os Estados Unidos, hoje, quando eu comecei, era 20%, poucos por cento de acesso anterior nos Estados Unidos. Hoje são 60, 70% de acesso anterior. Nunca teve uma via de acesso.
No Brasil isso é baixíssimo.
No Brasil não chega nem a 5%, entendeu? Então hoje eu recebo médicos do Brasil inteiro em Sorocaba para que tenham uma aula teórica comigo, assim como eu fiz em Cleveland. Tem uma aula teórica comigo, né, de vias de acesso. Quem vem já são especialistas em quadril, né? Não são médicos, já são médicos ortopedistas e especialistas em quadril. Já fazem cirurgia do quadril. É outra especialidade. Então ele vem, ele tem aula daquela diferencial e depois eles entram em cirurgia comigo, acompanham a cirurgia, eu mostro em vivo, né? Eles acompanham eu fazendo a cirurgia para eles aprenderem o que eu falei na aula, né? E outra coisa que eu faço é a proctoria, né? Quando eles têm o primeiro caso que eles precisam, eu vou até a cidade deles e fico como auxiliar dele na primeira cirurgia para ajudar ele nessa dificuldade.
Tudo isso tem a ver com o Oceano Azul que você começou.
Com o Oceano Azul.
Já vi um que é um Oceano Azul.
Com o Oceano Azul. E outro Oceano Azul que aconteceu foi a medicina regenerativa, né? Porque a gente nunca pensa na caixinha, né? A gente sempre está... Ninguém te ensina a sair da caixa. Todo mundo quer que você esteja na caixa porque você controlado é mais fácil. Você não é, não é um risco, né? Quando você começa a pensar fora da caixa, você começa a ser um risco, né, para o sistema. E aí, quando eu comecei a atender pacientes, eu falei, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Eu atendo o paciente, aí eu tenho que ficar passando fisioterapia, receita e cirurgia. E o hiato? O que, que o paciente faz? Quer dizer, o paciente ou faz fisioterapia ou opera? Não. Tem alguma coisa errada. Aí surgiu, a gente começou a fazer alguns procedimentos de terapia de onda de choque e aquilo começou a ter um resultado espetacular. Eu consegui resolver vários casos crônicos de dor que eu não conseguia resolver. Aí me acendeu um alerta. Tem alguma coisa diferente que eu posso dar para o meu paciente que ele não necessite fazer uma cirurgia e que ele não precise ficar se entupindo de remédio para dor a vida inteira. Toma remédio, 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 que é o que faz. Você vai aumentando o remédio, vai mudando o remédio. Aí o paciente fica mudando de médico para ver se ele passa um remédio que o outro médico não passou, para ver se aquele remédio vai resolver. Mas não resolve o problema do paciente. Aí eu procurei ver, aí eu achei aí eu comecei a fazer uma pós-graduação de medicina regenerativa. Aí eu fiz uma pós-graduação de medicina regenerativa aqui em São Paulo. Já cabeça a pós-graduação de medicina regenerativa. Então hoje, além da ortopedia, né, da cirurgia do quadril, eu faço também essa parte de medicina regenerativa, que é aquele paciente que tem uma tendinite no quadril, uma bursite, que a fisioterapia não resolve, que ele não melhora, que limita ele de fazer as coisas. E hoje, com terapia de onda de choque, a laser, PRP, BMA, BMEC, que é você usar o seu próprio corpo, né, células, tronco, célula, concentrado rico em plaquetas, que é do seu próprio corpo, que usam, é como você pegar e colocar adubo numa grama que não está boa. Você vai lá e aduba ele, entendeu? Só que o adubo é da própria pessoa, né? Você consegue fazer aquilo. E é isso, a gente tem conseguido melhorar muito a vida das pessoas, né? Entregar uma qualidade de vida que é aquela história de vários pacientes já chegaram no meu consultório, assim, é emocionante, eu me emociono de ver meus pacientes, né? Aquelas senhoras de 60, 70 anos chegam no meu consultório, assim, chorando, já passou chorando, com dor, com bengala, e que está 3, 4 anos tratando, e depois de um mês, ela sai sem nada, eu olho para aquilo, eu fico, assim, muito grato de ter poder ajudar aquela pessoa a ter uma vida digna.
Uma Isso vida começa, digna. Né? Quando você... Lembra da decisão? Estou pegando suas palavras. Falou, primeiro eu tenho que decidir. Quando o médico decide que ele não vai ser mais um tirador de pedido, porque o que mais tem é médico tirador de pedido, né? O paciente tem um problema e eu vou lá e tiro um pedido. Tá aqui, vai na farmácia, vai lá. Estou enriquecendo quem? Farmácia, farmacêutica, indústria, qualquer coisa, menos o médico, mas também não estou vendo o paciente. Estou só tirando pedido. O médico que se apaixona não pelo aquilo que ele faz, mas pelo problema do paciente, ele começa a buscar a solução. Eu me apaixonei pelos pacientes que têm dor crônica. Ótimo. Quais são as soluções que tem disponíveis? Algumas eu faço, outras não. Algumas eu vou ter que estudar, algumas eu vou ter que buscar tecnologia. E eu estou disposto a isso, porque eu estou apaixonado pelo problema. Eu não quero mais ser um tirador de pedido. Eu quero ser alguém apaixonado pelo problema. Você foi um deles. Fabiano, seguinte. Eu quero entrar numa conversa com você sobre alta performance. Porque eu vejo que a alta performance, ela nada mais é... Não é só um médico que é alta performance, é o ser humano como um completo. Você falou para mim que você está indo essa semana correr... É sexta maratona? Quinta? Sexta maratona? Como é que é?
Vigésima.
Vigésima. É dessas grandes... Eles falam que são as seis grandes. Six majors. E você vai correr só... Você vai completar agora essas six majors. Ou seja, já correu Chicago, Boston? Provavelmente são essas, né? Que eu não sou muito desse mundo, mas... já ouvi falar bastante. Nova York talvez seja uma das grandes. Depois você me corrige. E Tóquio é uma delas. E você está indo essa semana para Tóquio correr. E a gente está falando de maratona, são 42 quilômetros, é isso?
42
quilômetros. Meu cara, você poderia estar tá falando, não, eu tenho todo o direito do mundo de ter a... Eu abri aqui meu consultório, é no shopping, já começou a coisa tá começando a andar, eu tenho demanda, já estou com a vida feita em alguns aspectos, tem menino já ficando grande, já está... Você poderia estar numa boa idade, qualquer desculpa do mundo. Mas não, acordo cedo, vou treinar para correr e coloquei como meta correr todas as grandes maratonas, estou indo para a minha 20ª, conheço o mundo também por conta de maratona. Cara, não é só ser médico de alta performance, eu acho que começa tudo de como você se trata, como é que você trata a máquina para ela produzir. Fala um pouco para mim sobre essa tua mentalidade.
Vitor, eu sempre falo que nós, como pessoa, a primeira coisa que a gente precisa mudar é a nossa mente, é a nossa mentalidade. Né? Se você não muda a sua mentalidade, você não muda como pessoa. Então você vai ver muitas pessoas que têm dinheiro, mas eles não têm uma mentalidade de riqueza. E tem alguns que são pobres que têm uma mentalidade de nobreza, que eles são, mesmo sendo pobres, eles são nobres, porque a mentalidade dele é uma mentalidade positiva, é uma mentalidade que puxa ele para frente, de ajudar o próximo, né? de buscar aquilo que ele quer. Porque você tem que entender que tem pessoas que querem ser rico, tem pessoas que querem ter saúde, tem pessoas que querem estar com a família. Então você tem que respeitar qual é a vontade de cada um. Mas desde que ele busque aquilo que ele realmente queira e não realmente que ele faz aquilo por uma zona de conforto. Então a primeira coisa que eu faço é a mentalidade, né? E eu uso a corrida como uma analogia muito grande com os meus negócios e com a minha vida, né? Porque a corrida é uma jornada.
Sim.
É uma jornada.
Tem um preço duro.
Tem um preço duro. E aí, a correr a maratona é a parte mais fácil da jornada. Porque eu fico 4 meses treinando. 4 meses. Né? Praticamente bebendo quase nada de álcool. Se bebo é muito pouco. Né? Treinando todo dia, acordando 6 da manhã. Corro, faço academia para começar a trabalhar às 8h30. Né? Às vezes chego em casa à noite, tenho que fazer musculação para complementar o treino.
Inclusive, você até montou em casa uma academia.
Eu montei uma academia em casa.
Estão pensando em alta performance até nisso.
É, para não perder tempo, para ganhar tempo. Então, eu acordo, eu tenho uma academia em casa, eu já tenho uma academia, uma esteira, remo, bike, tudo em casa, aparelho, tenho tudo em casa. Então, eu acordo todo dia, né? Todo dia o personal chega na minha casa 6 da manhã. Aliás, 4 dias ele chega às 6 e 2 dias ele vai à noite. Então eu faço 6 vezes por semana. Então são 6 vezes por semana de treinamento durante 4 meses. Alimentação, sono. E tudo isso eu tenho que colocar junto. Estudo, especialização, né? A mentoria, mais os encontros, mais uma coisa que eu acho fundamental, que eu vou falar mais adiante, naqueles 5 passos, que é o mastermind, que é você, que é um dos pontos mais importantes, que é você ver quem, pessoas de sucesso na onde você está, e você tem que procurar fazer o benchmark, você poder conversar com pessoas que vão te ajudar na construção da sua jornada. Então você precisa sempre está conversando com pessoas. Então o Mastermind é importante porque às vezes ele te dá um insight, ele vê uma coisa do seu negócio por um ângulo que você não viu e que aquilo estava sendo uma trava no seu crescimento, estava sendo uma trava e aquilo você dá um estalo e fala, mas era tão simples e ninguém nunca me falou isso. Né? Então, então, quando você chega no final da maratona, correr os 42, é simplesmente você manter o que você fez em 4 meses, né? Então, tem semanas que eu chego aí no nível de treino de 90 quilômetros por semana. Então, eu corri numa semana 90 quilômetros com treinos alternados de velocidade, de regenerativo,
resistência.
De resistência. Então e isso você precisa ter o quê? Primeira coisa é aquela, né, que é que eu sempre falo, tomei a decisão. Aí meu objetivo,
meta.
A maratona.
A 6 era uma meta quando você começou? Hã? Correr a 6 ou foi, se tornou
não,
uma meta?
Não, se tornou uma meta depois. Eu sempre fiz eu ia fazer isso antes, mas aí depois o ano passado eu tive uma fratura no pé que me atrasou, aí me desequilibrou um pouco. Depois eu tive uma contusão que me atrasou. E aí depois eu falei, assim, vamos dizer, depois do, para ser sincero, assim, depois do Raimed, eu tomei várias decisões novas na minha vida.
Que legal.
Várias coisas que eu sempre quis e que eu tinha abandonado, eu falei, não, eu não posso abandonar, porque, né, aquele ditado, né, que tem lá no livro do Napoleon Hill, né, que ele fala assim, né, o único vencedor que não vence é o que desiste. Então, se você quer ser um vencedor, você não pode desistir. Aí eu falo, por que eu vou desistir? Eu não vou desistir. Aí eu fui, fiz Boston, né, aí, e agora eu vou fazer Tóquio. Aí eu vou pegar mandala, né? Que é a mandala, que é a medalha que vem a 6 medalhas juntos. Eu vou pegar Estoque, mas a medalha que vem a 6 juntos. E aí você começa a entrar no hall das pessoas no mundo que tem 6 medalhas. Por exemplo, no Brasil...
2 mil pessoas, tá? Mil?
É, menos de 2 mil pessoas tem, quer dizer...
Ou seja, é um grupo muito seleto.
É um grupo muito seleto, né? Então, mas a carreira, médico, né?
Pois
é. Você ter todo um... Ó, cirurgia, né? Família.
Empresário,
família, família, né? E, então, essa coisa da maratona, ele serve para mim como uma ponto de manter a minha homeostase, né? A minha saúde, porque você precisa manter a sua saúde,
total,
né? E ela também é bem relaxante para mim, né? Ela me relaxa bastante. A corrida, quando eu corro, eu relaxo. Minha mente, eu consigo tirar o estresse, a energia ruim. Eu consigo relaxar. Então, eu sempre saio da corrida feliz, de ter corrido. Sempre saio.
Revigorado sempre. Eu, toda vez que o médico conversa comigo e você vê que ele está num ponto de inflexão da vida, ou porque está muito estressado, trabalhando muito, ou psicologicamente está esgotado e acha que o Martin agora vai ser o que vai salvar, eu sempre tento encontrar nele o que a rotina dele propicia para primeiro ele cuidar dele e depois do negócio. E aí você vê que as rotinas estão muito bagunçadas, que esse cara não tem um tempo para ele. Ele é um sujeito que gosta de tocar a guitarra, mas não está tendo tempo de fazer aula, gosta de correr, mas não está podendo correr. Eu sempre falo, primeiro, você tem que equilibrar a pessoa.
Sim.
Depois o empresário.
Sim.
As pessoas não estão ligadas nisso. Equilibrando a pessoa do Fabiano. Então você vai lá, você corre todo dia, já está em casa para não perder tempo. Essa corrida deve te dar muito insight, né? Durante a corrida, insights também tomadas de decisão. Poxa, eu deveria demitir alguém, eu deveria contratar, eu deveria fazer isso no meu consultório, eu deveria fazer aquilo. Quais foram as últimas decisões que você tomou no consultório como gestor e que você poderia trazer o processo decisório para os seus colegas? 2 ou 3 que você pode falar, olha, eu estava para tomar uma decisão assim, e o meu racional hoje, depois que eu já tomei, eu entendi que foi por conta disso.
Vamos dizer, quando há 2 anos atrás, eu era coordenador de um hospital lá na cidade. 2 anos e meio atrás, né? E aí, quando esse hospital foi comprado, eu já logo falei, você tem que olhar...
Fez uma leitura.
Você tem que fazer uma leitura como é essa empresa que comprou nos outros lugares. Você já sabe.
Não vai ser só no seu que vai mudar.
Eu não vou ser diferente. Eles não vão me achar um cara, uau, você é tão legal que você, com você vai ser diferente. Aí, eu tive... um colega meu me chamou, vamos montar uma clínica só de atendimento particular. Falei, cara, eu sempre quis montar isso. E aí a gente foi e construiu uma clínica high ticket, né, de um ticket alto, só para paciente particular. Todos os meus colegas...
Essa foi dentro do shopping?
Do shopping.
Ah, do shopping.
Maravilha. Todos os meus colegas falaram para que isso em Sorocaba não funcionaria. Não funcionaria. 2 anos depois, eu tripliquei essa clínica de tamanho.
Muito bom.
Tripliquei essa clínica de tamanho. E agora nós estamos adquirindo um imóvel para aumentar ela mais daqui 2 anos, porque você não precisa esperar acontecer, você já está vendo como vai acontecer. Então ela vai acontecer e você tem que estar preparado para aquilo acontecer, para você não ficar preso do seu crescimento. Porque se você não tem 2 coisas, né? Capex, que é dinheiro para investir, né? E você tem que ter, a estrutura tem que estar pronta para quando o crescimento chegar. Porque se não for, o paciente não vai esperar. Aquilo, a doença do paciente, ele não pode esperar você ficar pronto, ele vai procurar outro lugar. Então você já tem que planejar o crescimento para fazer. Então, quando eu tomei essa decisão de montar ela, quando foi da ampliação, você fez a pergunta, foi assim. Um dia eu estava em casa. Acho que era numa quinta ou numa sexta-feira. Aí tocou o meu telefone. A corretora falou, Fabiano, a sala do lado do seu consultório vagou. E eu já estava procurando outro lugar, porque eu achei que eu precisava aumentar, que eu precisava ter uma sala de procedimento maior para eu fazer procedimento. Eu escrevi para ela na hora, é minha, já peguei. 2 dias depois ela me ligou de novo que a sala do lado vagou.
Tinha uma sala, agora eu posso ter 3.
Aí eu falei assim, meu Deus, eu falei, me dá 2 dias. As pessoas falaram que eu era louco de pegar a sala. Né? A única coisa legal é que meu sócio, ele não é louco como eu. Mas ele sempre acredita nas minhas loucuras, sim, entendeu?
Melhor ainda.
Ele não tem a coragem de ser louco como eu. Mas quando eu falo para ele, ele acredita, ele me segue nas loucuras, entendeu? Então, isso é uma coisa positiva, né? O meu sócios...
Nós vamos entrar sobre isso, alinhamento de sócios.
Os
legal.
Meus sócios, eles são alinhados com o meu pensamento. Então, deu a sinergia é completa. A gente pensa igual, tem a mesma a visão de longo prazo, né? Quando um fez a especialidade regenerativa, o outro fez. Aí agora o outro já vai fazer. Porque está todo mundo no mesmo insight, no mesmo objetivo. Então a sinergia nossa é muito grande. Então como a gente tem que aproveitar o melhor de cada pessoa, né? Como a gente teve lá no MedBoss, você instintivamente leu como que era o nosso negócio, né? Eu sou a pessoa que sou o empreendedor, que sou
visionário,
eu cuido da parte de ampliação, eu cuido da parte de empreendimento, eu cuido da parte administrativa, de estruturação, de planejamento. Né? Já o outro sócio meu, o Adílio, ele cuida da parte financeira, ele é bom de conta, ele é todo metódico de olhar cada conta, de ver o dinheiro. Né? E o Marcelo, que entrou por último, né? Que é uma pessoa mais tímida, a gente está colocando ele no marketing, ele agora já vai começar a fazer a medicina regenerativa, ele agora já está começando a fazer também o marketing, entrou na mentoria, já está começando a se soltar, já está começando a gravar vídeo. Então, a gente está numa sinergia muito grande, a gente está num potencial de crescimento ainda embrionário, né? É muito grande. E essa decisão de pegar esse crescimento, mesmo assim acreditando
na visão.
Na visão. No feeling. Eu digo para você que foi no feeling. Né? Não tinha nada estruturado na época, tá? Não tinha nada estruturado. Eu não estava ainda no Semi Black quando a gente abriu. Então, não tinha nada. Né? E esse alinhamento é tão legal dos nós três, que quando a gente foi fechar a mentoria...
Eu lembro de vocês lá no Raimed.
O Adílio falou, eu falei, Adílio, já que a gente vai entrar no Black, vamos entrar logo na mentoria, porque o Mastermind a gente vai pegar, conversar só com gente de sucesso. Só com gente que já está no patamar que a gente quer estar.
Já fez.
A gente tem que conversar com pessoas que estão no patamar que a gente quer estar. Então vamos entrar nisso. Aí a gente ligou para o outro sócio e falou, nós vamos entrar e você vai ter que entrar.
Porque, 2 contra 1.
Porque não tem jeito, você vai ter que entrar. E ele também é. Sim. Vamos. Também não. Entrou. E aí agora nós fizemos a ampliação e agora nós vamos ter que mexer de novo e eles. Vamos junto. E a empresa está crescendo, né? A mudança de chave da metodologia, né? Porque na verdade é o seguinte: você até pode ter tudo isso na sua mente, só que ela está desorganizada. Né? Ela está desorganizada. E quando você fica desorganizada, você gasta tempo, você gasta energia e você se perde na onde você quer chegar. E quando você tem um método que você consegue mensurar, aí você encurta caminho. E outra coisa, você tem pessoas para te dar suporte, você tem pessoas para te dar dúvida. Né? Você tem todo dia tem evento no CERM Black. Todo dia tem dúvidas, tem implementação, tem marketing, tem tráfego, tem tudo. Quer dizer, a pessoa só não chega no sucesso se ela não quiser. Né? Se ela não seguir o método, e ela também precisa fazer a parte dela, que é se especializar, ser um médico que se posicione, tem que ter a capacidade técnica, porque assim, né, o que eu digo, a capacidade técnica não se discute. Tem que ter.
Tem que ter.
Tem que ter. É basal. É, isso, basal. Isso daí não se discute. Né? Você nem precisa discutir a capacidade técnica. Isso aí já...
Isso parte é, do princípio.
Parte do princípio que você é um médico, especializado, a capacidade é em dúbia, né? Não se duvida disso. E aí depois você precisa aprimorar isso, que é você fazer essas coisas que vai te alavancar, né? Posicionamento, o jeito de se vestir, o jeito de conversar com o paciente, o jeito de atender. Controlar sempre, você sempre ter um tempo de família, você sempre precisa ter um tempo para sua mente, você sempre precisa ter um tempo para estudo, você sempre precisa ter um tempo para você relaxar, para você meditar, para você energizar-se. Então, tudo isso, você é o seguinte, a gente tem 24 horas no tempo, no dia. 8 horas você dorme. Vamos colocar aqui 10 horas você trabalha. Tá? 10 horas você trabalha. Vamos colocar 12, que médico eu trabalho até mais, vai. 12 com 8,
sobra 4.
Sobra 4 horas. 4 horas, se você pegar 1 hora de atividade física, 1 hora de família, 1 hora de
relaxamento.
De relaxamento, tá? Você ainda tem 1 hora para você brincar. Então, tudo que eu falo é o seguinte: eu não tenho tempo. Eu falei, não. Todos os meus pacientes falam: não, o problema seu não é falta de tempo. O problema seu é que você não tomou a decisão de fazer isso. Porque se você toma a decisão de fazer, você, em vez de ficar 20 minutos no Instagram rolando o feed, você faz uma coisa. Total. Entendeu? Se você... não tenho tempo de ler. Se você pega ônibus, vamos supor que você nem tenha carro. Se você tem carro, você liga o rádio e escuta um podcast em vez de escutar som. Vai aprender. Você está treinando. Se você está no ônibus, coloca o fone de ouvido. E se você vai correr, você ainda aproveita. Eu corro na minha esteira assistindo YouTube de coisas, de aula, do que eu quero, sim, entendeu? Ou de gestão,
sim,
ou de crescimento pessoal. Eu aproveito meu tempo, eu faço meu tempo render. Então, a gente não pode desperdiçar o tempo. Não nosso pode. Maior valor, nosso maior legado é o tempo.
Pois
é o tempo. Então, você não pode desperdiçar o tempo. Então, você precisa ter um planejamento organizado, que é o segundo passo. Você precisa planejar seu dia, você precisa planejar que hora você acorda, que hora você vai trabalhar, que hora você chega, que hora você almoça. Eu sempre paro para almoçar. Eu nunca como rápido. Eu tiro minha hora do almoço porque eu acho que é sagrado, você tem que ter isso. Ah, eu não tenho tempo. Não existe isso. Você tem que parar para almoçar. Seu corpo merece, sua saúde merece. Você não pode ser escravo do dinheiro. O dinheiro tem que ser consequência e não fim.
Total.
Entendeu?
É que o brasileiro acreditou muito naquela música Deixa a Vida Me Levar e tá deixando até hoje.
Mas eles deixam, porque eles entram num efeito manada, né? E que, né, tem colegas meus que estão aí 20 anos no emprego público ganhando nada e eles falam que não vão sair por causa da aposentadoria. Eu falo, meu Deus!
Você tá pensando aqui 20
anos. Eu falei, você vai pensar daqui 25 anos, o que você pode fazer da sua vida em 25 anos? Você tá pensando com um salário de medíocre desse, desperdiçando a sua vida, sua saúde, entendeu? Então, são esses... Eu sempre gosto de conversar muito da parte filosófica. Eu sou uma pessoa que, sim, eu estudo muito isso, né? Eu agora fui no aniversário de 50 anos do meu colega de faculdade, né? E lá eu encontrei um outro colega meu. Ele falou, nossa... Aí ele falando, né? Nossa, eu tava lá no hospital, trabalho, não sei o quê. Eu perguntando a ele como é que é. Rapaz, você acredita que esse mês, agora eu tô até mudando o jeito de pensar, teve um paciente particular lá e eu ganhei um dinheiro. Aí eu falei assim...
Cara,
se
eu falar que todo dia eu
tenho... Aí eu falei assim, meu amigo, você já reparou uma coisa? Você já reparou que esse paciente particular sempre existiu e outro que estava atendendo ele? Ele olhava para mim e eu falei, você sabe por que ninguém nunca te falou isso? Porque ele não quer que você atenda esse paciente. Ele quer que todo mundo fale para você o seguinte, eu vou te dar um emprego bom, eu vou te pagar um salário legal, eu vou te dar um tanto de cirurgia para você fazer e você vai ganhar dinheiro e você vai ser feliz. E você acredita nisso. E você não sai da caixinha. Você fica igual o cavalo de corrida. Você corre, 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 corre para frente. Mas você não sabe que você está correndo. Mas você corre, 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 corre. Você continua correndo. E você não olha fora da caixa. Aí depois, eu conversei bastante com ele disso. Aí depois ele me mandou uma mensagem no dia seguinte. Fabiano, eu fiquei refletindo muito aquilo que você falou.
Fez ele dormir. Tá?
Aí ele ficou refletindo. Eu nunca tinha pensado sobre isso na minha carreira, e não sei o quê, e não sei o quê. Aí eu falei, sempre as pessoas querem que você pense igual a manada. Porque se você pensar igual a manada, você nunca vai entrar no Oceano Azul. Você sempre vai estar no meio do tubarão. E ele vai...
Certo.
Navegar tranquilo, entendeu?
Total. Eu sempre falo que para chegar num ponto desse, tudo que você tá falando para mim aqui é autorreflexão. É você toda hora buscar essa autorreflexão. E as pessoas, na maioria delas, a gente vê que elas fogem de solidão. As pessoas não querem estar só. Ou estão ouvindo um celular, passando o tempo, ou estão sempre buscando estar com os amigos, estão bebendo. Chega sexta-feira, já começa a beber. Aí fica final de semana inteira bebendo. Chega segunda-feira, terça, quarta, para recuperar. Então, tá fugindo da solidão o tempo todo. Mas tem sujeitos como você que me parece que... Não é que você procura solidão. Você procura uma coisa diferente, que é solitude. Solidão é uma coisa, solitude é outra. Solitude é... Eu preciso de vez em quando, e talvez isso já é um processo quase que diário, porque eu tenho muito disso. Eu preciso me isolar para ouvir coisas, para ler, para buscar, porque eu vou conseguir refletir. Então eu não preciso ficar todo momento só buscando prazer nas coisas. Prazer em estar com os outros, prazer em estar participando de experiências. Não, eu preciso refletir cada vez mais, refletir comigo, eu fico bem comigo mesmo. Essa é uma leitura que eu faço de você, não sei se é certo ou não, mas se é, traz um pouco para mim sobre o quanto é importante esse processo de você estar refletindo o tempo todo.
Não, isso é fundamental, né? Você, né, tem uma parte do livro do Paulo Vieira, que é, né, o Ação, né?
Sim.
Que lá ele fala o seguinte, né? A primeira coisa que uma pessoa tem para ele sair desse movimento de frustração, de solidão, de sempre buscar alguma coisa no próximo, é autorresponsabilizar-se. Né? Você tem que se autorresponsabilizar por tudo que você faz. Então, tudo que acontece na sua vida, ou direta ou indiretamente, é responsabilidade sua. Ponto final. Pode não ser diretamente, mas indiretamente é. Se você está com uma pessoa que não é uma pessoa que você gosta e ele faz coisas que você não aceita e você continua lá, você é tolerante. Então, aquela parte que você fica triste ou não agradável, você é partícipe disso, mesmo que não é você o causador, é ele, mas você deixou isso acontecer. Então você tem que, primeira coisa, responsabilizar. Então você primeiro tem que olhar para dentro de você. Eu sempre procuro olhar dentro de mim, entendeu? Eu tenho vários defeitos, né? Tento corrigi-los assim bastante, porque eu sou uma pessoa muito empreendedora, eu sou uma pessoa muito ativa. Então, como eu tenho uma agressividade nos negócios, às vezes é o jeito óbvio, lógico, que está na minha cabeça, não é lógico e óbvio para quem eu estou me relacionando, e às vezes isso não fica claro. E como eu sou muito
dominante,
muito agitado, às vezes eu tenho problema com isso. Então, eu tento me controlar isso. Então, a gente tem que olhar e entender o ser humano sempre como uma pessoa única, né? Todo mundo é único, ninguém é igual. Então a gente sempre tem que olhar para dentro. Eu sempre procuro entender, estudar como melhorar eu como pessoa, como entender melhor, né? Como você... E aí você para de sofrer. Quando você começa a entender isso, você para de sofrer. Porque você não vai ligar pelo que os outros fazem. Porque os outros... É o seguinte, quem gosta de você não vai ficar te desejando o seu mal. Não vai ficar te desejando que é coisas ruins para você. Então, se isso aconteceu com ele, isso é um ótimo sinal. Não era para você estar com ele. Você tem que fazer o quê? Obrigado. E não ao contrário. Poxa, deixei de ser amigo de fulano. Não. Que bom que aquele fulano não era uma companhia que eu devesse ter. Então, você aí vai procurar coisas, né? Porque outra coisa importante, né? Você sempre tem que estar no meio de pessoas que são pessoas que você quer ser ou estar, né? Porque se você quer ser, tá num ambiente agradável, né? É, você não pode ir para aquele jogo de futebol que fica gente só falando de bebida, né, besteira, gritando o tempo inteiro. Não, eu nem faço um negócio desse. Por isso que eu corro. Porque eu fico pensando com a minha mente. Então, a gente corre num grupo de pessoas que estão direcionadas para a mesma coisa, que é fazer atividade física, fazer tudo. Então, eu sou de um grupo de corrida lá em Sorocaba. Né? Então, a gente está imbuído na mesma ideia, né?
Total.
Não. Entendeu? E eu sou amigo de várias pessoas também que são empreendedores, que eu aprendo, né? Então, eu sempre procuro grupos de pessoas que são pessoas que vão me complementar, né? Que me complemente. E não fale o que eu quero escutar, porque não precisa falar o que eu quero escutar, eu preciso aprender. Eu sempre sou a pessoa que eu quero aprender. Eu sempre estou querendo aprender. Eu quero aprender o tempo inteiro. Se eu ficar conversando com você aqui, eu vou querer aprender o tempo inteiro coisas que você tem, que pode me ajudar em relação, porque todo mundo sabe mais do que alguém alguma coisa. Sempre você pode aprender com alguém algo.
Sabia que essa característica mais citada entre os bilionários, as pessoas têm fome de aprendizado. É a característica mais citada. Quando você lê biografia ou quando você escuta, igual Napoleão Hill fez, um compilado de bilionários, a coisa que eles mais citam sempre é a fome de aprendizado o tempo todo. São pessoas que são inquietas, querem aprender. Se ele está no voo, ele acabou de ouvir um podcast, já abriu um livro e depois voltou para o podcast, está sempre querendo aprender.
Eu já fiz. Eu fiz medicina, ortopedia. Depois eu fiz 2 anos de quadril. Depois eu fiz mais 1 ano de quadril. Depois eu fiz dois cursos. Fiz uma pós-graduação de administração de consultório. Depois eu fiz uma pós-graduação de administração na Getúlio Vargas. Depois eu fiz uma pós-graduação de auditoria. Depois eu fiz uma pós-graduação. Depois eu fiz mestrado.
Nossa.
Aí depois eu fiz duas. Fiz uma pós-graduação de gestão. Agora eu fiz uma outra pós-graduação de medicina regenerativa. Estou aqui aprendendo um pouco de marketing. Então, assim, é impressionante. E esse mês passado eu já me matriculei numa outra mentoria. Porque eu não consigo parar. Eu sou uma pessoa que, Vitor, eu não consigo parar. Eu não consigo ficar um momento sem estar estudando alguma coisa. Eu não consigo. É assim, é absurdo o tanto que eu invisto de tempo e dinheiro nisso, porque é uma coisa assim impressionante. Impressionante.
Pra gente, para aquele jogo rápido, perguntas rápidas e respostas rápidas. Uma ação de gestão que você colocou nos últimos meses no consultório e que você já está vendo resultado?
Uma ação de gestão? Dividir funções, criar um organograma, né? Um organograma, relatórios de estruturação de reunião diária, reunião semanal, reunião muito de bom, metas. Eu sempre olho para a pessoa e vejo o que ela tem de melhor. Né? Porque às vezes você pode colocar uma ótima secretária para gerente e ela vai ser uma péssima gerente. E você pode colocar uma gerente, colocar de diretora e ela não vai ser uma boa diretora. Então você tem que olhar o seguinte, você tem que entender o seguinte, você tem que ter cuidado na hora de você elevar uma pessoa de nível. E você tem que ter cuidado também com a pessoa do lado, se você, em vez de aumentar o rendimento, não vai diminuir. Então você tem que ter entender o que cada um faz de melhor. Você tem que ter esse feeling. E você só vai ter esse feeling observando, fazendo reuniões, entendendo, vendo se entrega, vendo se está fazendo o que você faz, vendo como que ela está te ajudando naquela situação. Entendeu? Ela é melhor em venda? Ela é melhor em gestão? Ela é melhor...
Total.
Entendeu? Então, essa situação foi um negócio muito importante que aconteceu lá na empresa.
Para mim, eu não tenho dúvida. O que não é controlado não é respeitado. Ponto. Sou médico, contrata a secretária, fiz a mentoria do Vitor ou qualquer outra coisa. Tá aqui o que você tem que fazer. Só que aí não controla. Não tem esses rituais, sejam diários, semanais, de reports ou até de checklist de atividade. O que eles estão fazendo? Se eu não controlo, não controlei um dia, não controlei uma semana, não controlei um mês. Aí começa a chorar. Vitor, minha secretária é ruim, não gera resultado. Por quê? Se eu não estou controlando, ela passa a não fazer. Passa a fazer meia boca. Chega um momento que passa até mentir, falar que está fazendo. Chega um momento que faz quando quer. Ou seja, o que não controla não é respeitado. Se eu não controlo, as pessoas não respeitam. Então, esse olhar para a gestão de que eu preciso começar a controlar, preciso ter esses reports, preciso ter os rituais, é a primeira coisa que qualquer médico tem que fazer. Isso. Senão ele nunca vai ter uma funcionária perfeita, porque as pessoas podem até ser ótimas no que ela faz. Se eu pedir para ela fazer uma vez e depois eu não começo a checar aquilo com uma constância, chega uma hora que ela não está fazendo mais. Ela não está mais varrendo aquilo que eu pedi para varrer. Ela não está mais fazendo a ligação que eu pedi para fazer. Por quê? Porque ela também, ninguém está controlando aquilo. Ela deixa de fazer e passa a fazer só aquilo que eu controlo. Então, fundamental isso. Agora, a última coisa que você adquiriu para o consultório e que foi ótimo, seja de tecnologia, seja de funcionário, seja de, bom, infraestrutura.
A última coisa que eu investi no consultório foi a que mudou realmente, foi a medicina regenerativa, né? Que é a parte de aparelhos, né? De medicina regenerativa para atuar no tratamento da dor, das tendinites crônicas e ultrassom, né? A sala de processamento celular, né? Que nós montamos um centro de estudos, né? Que apesar de alguma enfermagem, fisioterapia, pelo conselho e biomédico, eles podem fazer manipulação celular, o CRM não deixa o médico fazer manipulação celular, somente baseado se você tiver um centro de estudos, né? Então, aí nós montamos um centro de estudos lá na Joint, que é a nossa clínica.
Muito bom.
E lá, esse centro de estudos, hoje a gente trabalha com medicina regenerativa. Então, célula-tronco, crostarico e plaquetas. Então, esse upgrade de você entregar para um paciente um tratamento que ainda não precisa ser uma cirurgia, eu já teve vários pacientes que chegaram para mim com indicação de operar. Eu vim aqui para operar. E eu não operei. Vários. Indicação errada. Aquele médico que não atende direito, que não examina. Aí você vai ver, ela veio por um diagnóstico, mas o sintoma era de outro. Entendeu? Então, vários pacientes hoje, eu não... Aí você pode pensar, você está deixando de ganhar a cirurgia. Então, se eu tivesse no método tradicional de tirador de pedido, todos iam para a cirurgia. Porque eu não tinha outra opção. Eu falo, não, você... Por isso que tem muita gente que não melhora da cirurgia. Primeiro, mal indicado. Segundo, a reabilitação é muito mal feita, né? A reabilitação, se você não fizer uma reabilitação bem feita, né? Hoje a pessoa se alimenta mal, né? Você tem um índice de gordura corporal muito grande e a fraqueza muscular atrapalha muito as articulações, então aumenta a sobrecarga, vai aumentar a dor, né? Esse excesso de gordura aumenta as células inflamatórias. Essas células inflamatórias têm uma tendência de correr para as articulações, porque tem o líquido sinovial, é um líquido ali que é rico em nutrientes, então eles vão para lá. Tem uma grande multiplicação de citocinas e células inflamatórias. Então, por isso que as pessoas obesas têm muita dor articular. Por dois motivos. Por essas células inflamatórias e pela falta de massa muscular. Eu sempre falo para todo paciente, você nunca pense que você precisa emagrecer. Ninguém precisa emagrecer. Você precisa mudar a sua qualidade de vida. O dia que você entender que você precisa mudar a sua qualidade de vida, você emagrece. Porque você pensa comigo, se você falar, eu quero ser uma pessoa saudável, aí você vai olhar para você e vai fazer um checklist. O que uma pessoa saudável faz? Bebe muita água, faz atividade física, come no horário certo, come certo, bebe pouco álcool, não fuma, controla. Se você fizer tudo isso, você será uma pessoa acima do peso? Com certeza não. Você pode até ter um sobrepeso, porque ninguém precisa ficar magro, modelo, isso não é. Mas você vai ter uma... Mesmo você estando um pouco acima do peso, a sua massa muscular vai estar boa. Então não se preocupe com o peso, se preocupe com se você tem uma relação gordura corporal, massa muscular importante. Então, por isso que muitas cirurgias não funcionam, porque o médico não olha para o paciente com uma visão integrativa. Você tem que olhar que o paciente tem sentimentos, que o paciente tem algumas ansiedades, que o paciente tem algumas coisas que você precisa tratar como completo. Né?
Muito bom. Entendeu? Fabiano, qual foi a única pergunta que eu não te fiz e que você gostaria de ter respondido? Essa é capciosa.
Você me fez e eu vou completar os 5 passos.
Ah, completo.
Vou terminar. Passos. Então, objetivo, decisão, objetivo claro. Plano organizado. Correto? Plano organizado. Depois você desse plano organizado, você precisa ter uma coisa que é o seguinte. Sempre ande com pessoas que você quer ser ou estar? Aprendizado. Você sempre tem que estar num aprendizado constante. Seja ele ou uma mentoria, seja ele... Hoje tem muito consumo na internet que você pode. Você sempre tem que cercar de pessoas que te levem para frente, que te levem para cima. Número 4. Você sempre tem que ser feliz e grato com a vida que você tem. Se você não tiver gratidão, a vida não vai te devolver felicidade. A felicidade está 100% relacionada com a gratidão. Seja grato por tudo que você tem. Seja grato pelo que deu errado, que é uma possibilidade de você aprender. Seja grato pelo sucesso, que é uma dádiva que você recebeu pelo que você fez. E o último é o seguinte: nunca desista. Persistência. Essa é a chave do sucesso, é a persistência. Só vai vencer quem persiste. Essas são as minhas 5 coisas que eu levo na minha mente, assim, que quando eu olho, eu pergunto, aonde que eu estou no caminho aqui, que para eu não sair do rumo?
Qual dos pontos que
eu estou? Qual dos pontos aqui que eu estou?
Assine embaixo seus pontos. Se todo mundo tivesse essa filosofia de vida, eu tenho certeza que vocês vão chegar onde vocês querem. Fabiano, eu já me despeço de você aqui. Você que vai terminar o podcast. Eu já me despeço. Foi um bate-papo muito enriquecedor. Acredito que daqui 5, 6, 10 anos alguém vai estar escutando no caminho de casa esse carro e vai falar: caramba, tô passando por isso que o Fabiano narrou, que ele passou, tô nesse ponto de inflexão que ele falou que tava num parecido, seja a sala, seja fazer sociedade, seja sair agora de um emprego que teoricamente era bom. Ou seja, isso vai tocar a vida deles de alguma maneira, ou no mínimo vai colocar a vida dele equilibrada nesses 5 passos. Meu cara, já te agradeço, só que você que termina esse podcast, você termina da seguinte maneira: todos os seus colegas médicos vão receber agora, hipoteticamente, óbvio, vão receber um vídeo do Fabiano no celular deles, e não tem como eles não verem, eles vão assistir esse vídeo. O Fabiano vai dar um recado final para todos os médicos do Brasil. Eu não sei se esse recado é positivo, se é negativo, se ele é filosófico, se está ligado à estatística ou até um plano de ação, mas você vai dar um recado final para todos os seus colegas médicos.
Queria deixar uma mensagem para vocês da seguinte forma: comecem a pensar fora da caixa. Comecem a acreditar mais em vocês e dar menos atenção para o que as pessoas falam de vocês. Vejam o que você quer ser, aonde você quer estar, e acredite nisso. Acredite nisso. Tenha uma pessoa do seu lado para te apoiar. Sempre a família é um ponto de apoio daquela pessoa que quer crescer. Toda pessoa de sucesso, todo empresário de sucesso, todo político de sucesso, sempre tem uma família equilibrada do seu lado. E outra coisa, continue sempre estudando, respeitando o seu paciente e sempre pensando em dar o melhor de si. Porque aí o que acontece? Você vai ter de volta aquilo que você dá. E aí você vai ter sucesso. E lembrando sempre que você, para fazer tudo isso, não pode deixar de pensar na parte da gestão, que você tem que fazer appointment, você tem que fazer contabilidade correta, você tem que corrigir seus gastos, seja financeiro, seja de casa, seja da clínica, você tem que ver se aquilo realmente está dando resultado, como que eu posso mudar. E outra coisa que eu sempre falo para todos os meus amigos, as pessoas que eu me relaciono, né? Nunca desista. Busque o seu sonho, mas o seu sonho do fundo do seu coração. Tem que ser do fundo do seu coração. Porque quando você busca o seu sonho do fundo do seu coração, ele deixa de ser um desejo e passa a ser o sonho. E o sonho vai acontecer. Busque o seu sonho.